Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para tratar de um assunto extremamente necessário e importante, que é o crédito rural, o crédito agrícola e as suas modificações com o novo governo que aí está, o governo de Jair Bolsonaro, e das medidas pensadas e anunciadas pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Modificações fundamentais no crédito. Na verdade, o montante, que não está confirmado ainda para o novo plano safra, o montante do novo crédito, não está chancelado, mas tudo indica que ele deve ficar no mesmo montante do ano passado. O crédito controlado que a gente fala, que é aquele crédito que paga um juro médio de 7,5%, foi no ano passado de 119 bilhões, 119 bilhões. Estima-se que esse valor continue o mesmo. A grande e necessária modificação é que esse dinheiro não vai ser utilizado mais pelos grandes produtores. Essa oferta de crédito subsidiado vai ser centralizado essencialmente nos pequenos e médios produtores. E esse dinheiro será também essencialmente operada pelas cooperativas de crédito, Sicoob, Sicredi, etc., e pelo Banco do Brasil. Para nós sabermos mais desses assuntos, vamos a um especialista, que é o meu amigo Jânio Zeferino, da AgroEasy, que está conosco aqui no telão, através do Skype. Ô Jânio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista, e a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas.
Bom, muito bem, Jânio, o nosso assunto é o crédito agrícola, essencialmente o recurso controlado, que é aquele recurso que é repassado para a agricultura a uma taxa média de 7,5% ao ano. Por isso, tem o subsídio para fazer o diferencial entre esse dinheiro ofertado aos agricultores e com o juro de balcão que é praticado no país. A informação que nós temos, queremos saber de você se é isso mesmo, é que esse dinheiro do crédito controlado não será cortado, mas também não será aumentado. No ano passado, para este ano, a oferta foi de 119 bilhões para os recursos controlados a juros de 7,5%, enquanto que o custeio ficou com 151 bilhões. A novidade, Jânio, é que esse dinheiro vai ser destinado prioritariamente, essencialmente, para os pequenos e médios produtores e operacionalizado por cooperativas de crédito e pelo Banco do Brasil. Em resumo, a notícia é essa, né, Jânio?
Realmente, João Batista, como nós temos o teto de gastos aí que foi votado pelo Congresso, o governo federal não tem como aumentar a equalização de taxas de juros. E todo o trabalho do ministro da Economia, Paulo Guedes e sua equipe, é direcionar o atendimento para os grandes produtores, eles sejam feitos com recursos de mercado, que hoje já estão com taxas parecidas aí, com essa questão dos 7% de taxa de juros, o valor já se pratica taxa nessa dimensão. Então, todo o crédito será direcionado para o Pronaf e o Pronamp, e os grandes operadores serão mesmo o Banco do Brasil e as cooperativas de crédito em todo o país.
Não. Pronaf e Pronamp, portanto, esses são os juros subsidiados, né? o recurso controlado a 7,5 média, é isso, Jânio?
São isso. O ano passado houve um ajuste para uma oferta também de recursos fixados, mas a taxa média é essa mesmo, João. Vai se manter aí próximo à Selic, né? E esse valor será os juros cobrados para o próximo plano safra, que deve ser lançado aí agora durante o mês de maio, no máximo.
Tem diferenças entre o recurso que o pequeno pega direto na cooperativa de crédito do aquele que através da cooperativa chega na cooperativa de crédito? São dois caminhos, né? Tem diferença entre eles ou não?
Não tem, porque normalmente as cooperativas de crédito captam esses recursos junto aos grandes bancos privados, que não têm interesse em operar com pequenos produtores, por causa do volume de operações, custo operacional e até mesmo a falta de rede, né, de agências nas cidades menores. Então, existe um mecanismo chamado DI Rural, o DIR, né, que é o direcionamento desses recursos. O banco é obrigado a emprestar em crédito rural, mas como ele não tem estrutura, ele vende esse dinheiro, né, na mesma taxa que o governo remuneraria lá e ele seria obrigado a aplicar, e ele passa para as cooperativas de crédito e até mesmo, às vezes, o Banco do Brasil compra esse recurso também junto aos grandes bancos privados.
Muito bem, mas a notícia que me chega, Jânio, dá conta de que esses bancões que pegam os depósitos à vista para repassar para a agricultura não estão interessados nesta prática e ou não há dinheiro para tanto. Então, assim, de repente tem uma lei, está tudo certinho, mas na ponta ali, no que interessa mesmo, o dinheiro, o recurso não existe. Você acha que houve uma diminuição, um desinteresse do banco? O que, que há de verdade em torno disso?
Olha, João Batista, os grandes bancos privados, eles fizeram uma guinada para o agro, mas sempre focando o grande produtor, né? Os megas produtores, os produtores de maior volume, porque eles emprestam, utilizam parte desse diferencial, que é um benefício, assim, um juro mais baixo, para atrair grandes produtores, lideranças, gente importante, para fazer o marketing, na verdade, né? Então, atende lá um e outro escolhido, e vai nas feiras, financia bastante máquina. Você que acompanha aí todas as grandes feiras agropecuárias do Brasil, você vê que os bancos, grandes bancos privados, estão todos financiando máquinas. Por quê? É uma linha de crédito que você faz uma operação só e fica lá 5, 6, 7 anos com a mesma operação. A diferença do custeio é que você renova todo o tempo, né? Ainda mais se tem safrinha, se tem outras coisas, você tem o ano inteiro trabalhando com esse produtor com um custo operacional mais alto e uma rentabilidade teoricamente mais baixa. Eu não acredito que seja baixa, eu contesto esse número. Acho que o produtor rural é o cliente mais rentável que qualquer banco tem, porque ele consome todos os produtos do banco e ele é fiel. Então, a estratégia dos grandes bancos privados é essa. Faz algumas operações para determinados escolhidos e foca bastante no investimento, que é onde ele também tem vantagem com seguros, etc., e custo operacional mais baixo. Não falta recurso, viu, João?
Não falta.
Não falta. O que houve, João, foi que, de uns tempos para cá, a entrada dessas fintechs aí, várias empresas aí que operam no sistema financeiro, forçaram os bancos a voltar com aquela tradicional conta remunerada que aconteceu lá atrás, na época da inflação. E isso, o que que faz? Se tira o dinheiro do depósito à vista, vai para um fundo de investimento e isso aí diminui o saldo médio dos depósitos. Isso impactou, sim, o volume de recursos disponível, tanto é que o governo teve que agir agora no começo do mês de março, fazer alguns remanejamentos, mas isso aí, pelas notícias que a gente tem, o Ministério da Economia já está, e o Banco Central já estão buscando mecanismos para compensar essa falta de recursos aí.
Então, assim, primeiro fato, não há falta de recursos, havia, sim, um desvio entre os bancões com seus depósitos à vista, mas o Ministério da Economia já agiu e esses recursos destinados ao crédito rural estão mantidos.
Estão mantidos, sim. É importante também, em todos os contratos que a gente tem com a autoridade e acompanhando esse mercado, que é o meu dia a dia, né? A gente vê a preocupação em manter o recurso do crédito rural, manter o plano safra ativo. E eu creio que a grande notícia, a melhor notícia para o produtor, é que está sendo trabalhado um grande aumento na disponibilidade de recursos para subvenção de seguro rural. Acho que isso vai fazer uma grande diferença, porque o seguro rural é que realmente vai ajudar o produtor. Hoje nós tivemos 400 milhões no ano passado e a proposta agora é de 1 bilhão. Isso significa aumentar em 150% o volume de recursos, ou seja, aumentar a área coberta de seguros em 150%. Imagine isso, que benefício que vai trazer ao produtor em termos de tranquilidade, segurança, implantar e saber que se tiver problema climático tem seguro.
É claro que nós vamos voltar aqui no Notícias Agrícolas a falar especificamente sobre este novo seguro rural que está sendo lançado. Mas nesse instante nós precisamos desfazer algumas boatarias que são, claro, oriundas de quem está insatisfeito com esse novo governo, que estão tentando minar a credibilidade de Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes junto à sociedade brasileira. E as informações que eu tenho, Jânio, e você já desfez essas informações, mas vamos repeti-las, é de que haveria uma extinção do crédito agrícolas, principalmente para os pequenos. Isso não é verdade.
É justamente o contrário, João. Toda a pregação do governo, do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, das autoridades econômicas, é o seguinte: o grande produtor pode andar com as suas próprias pernas. Com o juro que nós temos hoje na economia nacional, 6,5% de Selic, os grandes produtores têm acesso a recursos, às vezes até mais barato que isso, através de bancos internacionais, de trades e outras coisas. Então, o dinheiro do crédito rural, ele vai ser direcionado para o mini e pequeno. Essa também é uma notícia muito importante, porque antes pelos limites que tinham, algumas operações de grandes produtores tomavam bastante recurso, né? São valores bem mais altos.
Bom,
então, o mínimo, o médio e o médio ou pequeno vão ter prioridade no atendimento.
Então, assim, então, como você disse, é exatamente ao contrário, é uma grande notícia positiva para a agricultura, porque o dinheiro que era consumido pelos grandes ficará entre os pequenos e médios. Agora, a
é
segunda
verdade.
Pergunta, não sei se você tem condições de garanti-la, é o montante. Isso não foi anunciado ainda, mas parece-me, pelas informações que circulam, que não haverá diminuição. Se não for aumentado, mas pelo menos não haverá diminuição em relação ao que foi praticado no ano passado, né, Jânio?
Ah, eu não acredito que haja redução, João, porque os valores do ano passado foram totalmente aplicados, foram no, até agora nós chegamos, já estamos chegando no final da safra e já tem um sentimento assim, de escassez de recursos em algumas linhas. Até as linhas de investimento, você imagina, que num ano tão turbulento, né, os produtores foram, tomaram crédito, compraram máquinas, então eu acredito que haverá um aumento, pelo menos... Na pior das hipóteses, a inflação anual aí, cerca de 4% de aumento nos planos. E a proposta do Ministério da Agricultura é um plano safra superior a 200 bilhões de reais.
200 bi. Sendo que ele vai ser essencialmente voltado para os pequenos e médios ou tem várias linhas que ainda podem beneficiar os grandes?
Não, João, eu acredito o seguinte, esse volume de crédito, ele vai ser direcionado para os mini pequenos e médios. Os grandes também serão atendidos, não haverá dúvida, não serão atendidos sim, continuarão sendo atendidos, mas eu creio que será um volume suficiente, porque nós estamos saindo de um ano onde não se prevê assim, uma grande expansão da área plantada, algumas lavouras que sofreram perdas, por exemplo, como arroz lá no Rio Grande do Sul, eles vão ter que fazer alguns investimentos na recuperação das áreas que foram atingidas pelas cheias. Então haverá, sim, recurso suficiente. Eu não creio que a gente passe por algum problema com falta de recurso ou redução de oferta. Eu não acredito. O presidente Bolsonaro tem um compromisso muito forte com a classe rural e eu tenho certeza que ele vai honrar.
É porque, então, nesse instante, tem muita gente que tentando balançar a roseira, né, para fazer com que o queijo dele seja atendido prioritariamente, mas a gente sabe exatamente que isso não passa de uma política rasteira. Então, eu queria tirar essa dúvida com você. Tudo o que está sendo dito, inclusive, estão falando até mesmo que haveria um estelionato eleitoral por parte de Jair, porque ele anunciou uma coisa e não está atendendo outra. Vou citar como exemplo a questão do fundo rural. Tudo isso não passa de balela, de tentativa desestabilizar o governo. É assim que você entende ou não, Jânio?
Olha, na questão do fundo rural, eu concordo com você. É uma promessa de campanha, a gente tem acompanhado de perto todas essas situações. Nós temos acompanhado de perto todas as tratativas aí de atendimento às regiões que foram atingidas por fenômenos climáticos. Existe uma discussão forte dentro do setor agrícola da nossa securitização. Em nenhuma delas o governo está ausente. É claro que não dá para resolver tudo de uma vez só, de uma atacada, de uma saída mágica, né? O presidente Bolsonaro já falou aí que não vai fazer nada que seja, não vai fazer nenhuma barbaridade. O ministro Paulo Guedes também tem se posicionado dessa maneira, de buscar soluções duradouras, né? E eu não acredito que haja problemas. Na questão do fundo rural, já foi amplamente debatida, existem algumas questões legais que precisam ser tratadas, o Congresso é o foro local, o local ideal, né, para se decidir essa questão sob o aspecto legislativo, e também eu não creio que com 90 dias aí, 100 dias de governo, se possa falar em estelionato eleitoral, coisa que o valha, porque o governo ainda está começando e já fez muita coisa diferente. Eu acompanho bastante as discussões do agronegócio há bastante tempo. Pela primeira vez eu vejo um governo que respeita cronograma e que marca a data e que cumpre. Lógico que às vezes não dá para ter uma solução, mas tudo que é pautado, marcado, pelo menos nas reuniões que eu tenho participado, sempre tem avanços. Então são avanços. Claro que num país desse nosso tamanho, com problemas e múltiplas ordens, a gente sabe que a solução vai ter que ser bem negociada, bem pensada.
É, essas tentativas de desestabilização, o produtor sabe que a origem são sempre dos mesmos, né? São aqueles eternamente insatisfeitos que querem que o governo atenda-os prioritariamente e não levando em consideração aquela proposta do Jair, que foi Brasil acima de todos, né? Acima de tudo. Muito que bem. Ô Jânio, na prática, se o pequeno produtor, através da sua cooperativa ou individualmente, for a uma cooperativa de crédito ao Banco do Brasil, ele tem recurso, já tem, ou só vai ter depois do anúncio do Plano Safra? E quando esse anúncio será feito?
Olha, existe recurso, sim, nas cooperativas de crédito do Banco do Brasil para atender até o médio produtor. Mas o que eu tenho acompanhado e observado, João, que eu creio, acho que esse é um momento importante, é que todos os produtores, eles estão agora no momento importantíssimo, que é na hora de renovar os seus limites de crédito. E o que a gente tem visto é que os produtores dedicam muito pouco tempo para sentar com o seu técnico e analisar o seu projeto, o seu limite de crédito. Ele faz, muitas vezes, nem todos, né, sem generalizações, mas faz assim, não dedica o tempo necessário para analisar. O que eu tenho visto é que, às vezes, os projetos são elaborados de uma maneira muito assodada, apressada, e aí, quando ele vai buscar o crédito, ele não tem e fica reclamando do banco. O meu conselho, de quem tem mais de 40 anos nesse negócio, é que invista 2-3 horas do seu tempo, junto com o seu técnico, revise o limite de crédito, olhe ponto por ponto, porque eu tenho certeza que, se você fizer isso, você vai obter crédito com recurso controlado suficiente para tocar a sua lavoura, se você for mini, pequeno ou médio produtor.
Muito bem. Quer dizer, claro, você tem que ter uma ficha, né? Você tem que ter um cadastro. É. Entre aspas, aí, só tem um cadastro favorável, me empreste aí. Eu posso pegar esse recurso.
É, João, só para você ter uma ideia, tem muitas pessoas que têm, por exemplo, plantam 300 hectares, aí colocam no seu cadastro lá 150. Só que ele vai plantar 300, ele precisa de crédito para 300. E aí o que ele faz? 150 ele faz com recurso do banco, 150 ele vai nas firmas de adubo e veneno, pega lá um juro muito mais caro e depois tem dificuldade, né? Então, essa é uma situação que a gente vê toda hora.
É, a matemática prova que não dá, né? 150 menor que 300, é óbvio, né? Então tá bom.
É verdade.
Ô, Jânio, eu queria então que a gente fizesse um resumo para a gente esclarecer, tirar dúvidas, dissipar boatos, etc. Crédito rural, vamos fazer um resumo para a gente encerrar. Crédito rural, nada modificou, ou modificou sim, ele será prioritariamente destinado a pequenos e médios.
Isso mesmo, João, pequenos, médios, produtores que vão ter os recursos controlados. Prioritariamente.
E no volume que ele tiver condições de acessar esse crédito. Por isso que você está recomendando para revisar seus limites de crédito. Ou seja, se você tem capacidade de pegar 300, você pode pegar 300. Se você listou lá 150, 150. É isso?
É verdade. Eu acho que é um momento importante, porque como haverá uma certa restrição ao atendimento aos grandes, haverá um espaço para aumentar o atendimento aos pequenos e médios, né? Então tá. Tem que aproveitar essa janela aí para aproveitar o financiamento e o seguro.
E você acredita que será no mínimo o mesmo volume do ano passado? 194, dos quais 151 de custeio e 119 de recursos controlados, é isso?
Eu acredito que vai até passar um pouco, João. Eu acredito que nós devemos chegar em torno de 200 bilhões de recursos. É, eu já ouvi um número de 212 bilhões, mas ainda não estão fechados, né? Mas eu acredito que vai subir, sim, vai crescer um pouco, pelo menos até 200 bilhões.
Esses 200 bilhões que a gente está arredondando seriam de recursos controlados com taxas até
7,5%. É, para custeio e investimento, né? Aí entra BNDES, as linhas de comercialização e tudo mais, e uma parte também com recursos com taxas pós-fixadas. Então, seria o recurso disponível para financiar o agronegócio brasileiro.
Sua última recomendação para quem fica assustado ouvindo vou usar a palavra, entre aspas, esses canalhas que querem balançar a roseira e querem desestabilizar o governo. Qual é o seu conselho? Procure informações antes de completar o seu entendimento, é isso, Jânio?
A minha palavra para os produtores rurais é o seguinte: olha, o agronegócio é importante, todo mundo sabe, não é necessário repetir. Nenhum governo pode prescindir do agronegócio. Agora, o que nós precisamos é que o produtor se informe. Se informe. Não vá aí atrás de qualquer notícia. Procure checar as informações. Existem muitos órgãos de imprensa responsáveis, e o Notícias Agrícolas é um deles. Eu sempre pauto as minhas, meus pontos de vista, estudo, leio, vejo, assisto, porque eu sei que vocês têm uma postura comprometida com o verdadeiro jornalismo, né? O jornalismo de verdade. Elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, se posiciona e tem que se informar mesmo. E também procurem sentar com seus técnicos e fazer um projeto para a safra agora, plano de safra, bem consistente. Olhem, confiram os dados. Eu tenho certeza que você vai ter muitos ganhos no seu financiamento.
Muito bem. Jandes Zeferino, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado por nos ajudar.
Boa tarde a todos, telespectadores do Notícias Agrícolas, a você, João Batista. Boa
muito
tarde.
Bem, muito bem. Obrigado, Jônio Zeferino da Silva, da AgroEasy, um especialista em crédito rural lá de Brasília, um amigo nosso aqui do Notícias Agrícolas, e vamos contar com ele sempre que precisarmos. Estamos à disposição também dos senhores para tirar dúvidas. Mande perguntas, a gente encaminha para o Jânio. Voltamos já já com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco o Guilherme Doriatti vai falar lá em Primavera do Leste com o José Nardes, já já. Portanto, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Voltamos com mais informações e vamos em frente.